debate das 10.
Muito bem, voltamos agora no debate para falar desse, eu estou chamando o furdunço em Brasília, o que eu estou colocando aqui, que é a zoada agora. Foi depois dessa decisão do presidente da Câmara, Valdir Maranhão. Ele anulou a sessão do impeachment. O Renan Calheiros não aceitou a anulação, disse até que era uma brincadeira com a democracia. Teve ministro chamando de Operação Tabajara. Governistas reclamaram, disseram que ele deveria respeitar, o Senado deveria respeitar a decisão da Câmara. Agora o presidente da Câmara recuou, Valdir Maranhão, retirou a decisão, não sei se por pressão, porque ele ameaçava até entrar no Supremo. A verdade é que vem aí o julgamento, né? Hoje, manifestações em todo o país contra movimentos sociais contrários ao impedimento. E a verdade é que agora ela vai para o julgamento do Senado, né? Esse julgamento inicial não é um julgamento qualificado, a maioria simples. Estava conversando com o Globo. Afastada, é certo que ela deve ser afastada, né? Porque aí a maioria simples, ela não tem maioria no Senado. E aí fica até 180 dias afastada e começa o governo Michel Temer, no momento transitório. Se ela for definitivamente cassada por maioria qualificada, aí o Temer assume definitivamente. Ainda tem a ação que corre no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tem muita coisa ainda. Estamos nos aproximando de mais um daqueles momentos em que o país vai parar para acompanhar. Eu vou ter aqui o Clóvis Lira, por telefone, a participação do Dr. Carlos Marques, conversando conosco, né, avaliando esse momento. Clóvis tem uma posição clara, radicalmente contra o impeachment, acha que o impeachment é um golpe, e não tem mudado, obviamente, não tem destoado dessa opinião, tem mantido esse posicionamento. Carlos Marques, às vezes que falou aqui no programa, tem tido o posicionamento de que há base legal para o impedimento da presidenta Dilma. Agora, de ontem para hoje, Clóvis, que barulho foi esse em Brasília, né? Mostrando também como há uma... Primeiro, depois daquela votação do Congresso, não tem muito como definir os nossos parlamentares, né? Aquela votação nos deixou estarrecidos, independente do resultado, pela qualidade dos deputados que falaram. No Senado, a gente está vendo briga todo dia, né? Você ainda acredita que Dilma escapa? Eu não emito opinião sobre o impeachment, se ele é legal ou não. Tenho me furtado até para ouvir as pessoas. Agora, eu acho muito difícil que ela escape. Você também tem essa percepção de que dificilmente, depois que ela for afastada, ela volta ao governo? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Mais uma vez aqui para falar a respeito desse golpe que está prestes a se concretizar amanhã, com certeza. Nil, eu sinto o seu sentimento, eu senti agora, é igual de milhões de brasileiros. É a descrença. A descrença num país que, quando quer queira, quer não, Lula foi eleito presidente, a autoestima desse povo foi lá para cima. E hoje nós sentimos que a autoestima do povo brasileiro está lá embaixo. Está lá embaixo por conta do que você colocou aí. Vamos usar o termo para o povo entender, bem popular, essa bagunça que tomou conta do Brasil. Essa bagunça provocada, primeiro, pelo senhor Aécio Neves, que não aceitou a derrota para Dilma, por conta de uma diferença que ele acha irrisória, mas é uma diferença que ela teve mais votos do que ele, e que ele, como cidadão, como político, como homem de bem, se fosse, teria acatado a decisão da maioria do povo brasileiro, como, por exemplo, agora na Argentina, na última eleição, o percentual do candidato de direita que ganhou a eleição para o candidato de esquerda, que era o candidato da Cristina Kirchner, foi de menos de 1%. Ele foi para casa e está se preparando para disputar a próxima eleição. A eleição na França, Nil, também o resultado foi menos de 1%. E o candidato derrotado foi para casa e não tentou nenhum golpe. No Brasil, não. No Brasil, saiu o resultado. No outro dia, estava esse partido PSDB, que é um partido entreguista, que entregou a Vale do Rio Doce por um preço irrisório a uma multinacional, onde todos nós sabemos o que foi que houve por trás daquilo ali, simplesmente dizendo que houve fraude, que houve aquilo, entrou um recurso no Tribunal Superior Eleitoral, fez de tudo para ver se tentava anular uma eleição legítima, onde o povo brasileiro colocou o desejo de continuar com o governo que aí estava. Então, que nós, tudo isso, Nil, levou a esse momento difícil que nós estamos atravessando. Muito difícil, Nil, muito difícil. Nós não sabemos, eu não estou fazendo terrorismo aqui, não. Eu não estou fazendo terrorismo aqui, não. Mas é porque nós não sabemos onde isso vai terminar, Nil. Porque nós vamos colocar, nós não, eles vão colocar o Congresso Nacional. Isso é o golpe legislativo. É um golpe dos deputados e dos senadores, é um golpe do Congresso brasileiro contra uma presidenta eleita que não tem, hoje não tem nada comprovado contra ela e ela cometeu algum ilícito. Não tem nada comprovado. E nós vamos ver um governo ilegítimo, cheio de corruptos por trás desse governo, do Jucá, do Romero Jucá da vida, do Renan Calheiros, de um Bolsonaro, de um Caiado, de um Mendonça Filho, e de tantos outros, Nil, e ele dizia, no primeiro pronunciamento dele, que iria formar um ministério de notáveis. Nil, o ministério notável dele é Romero Jucá, Raul Jugman, e para o Ministério da Defesa. Olha, Nil, eles vão simplesmente acabar de enterrar esse país, porque vai voltar tudo o que era antes. Eles vão começar essa questão da justiça, da Polícia Federal, essa liberdade da Polícia Federal, do Ministério Público de fiscalizar, de apurar, de prender. Eles vão acabar com isso. Porque eu acho que existe por trás de tudo isso o acordão de que o Temer assumindo, no outro dia, a Globo, que é a grande maestra desse golpe, a Globo no outro dia vai falar de futebol, vai falar de novela, vai falar que a inflação baixou, vai falar que o desemprego diminuiu, vai falar em alguma coisa, se vier alguma coisa de boa, então eles vão massificar isso, enquanto nós vamos ter um governo e não tem um apoio popular, e nós não sabemos, Dil, se realmente as forças populares desse país organizadas forem para a rua. É como eu disse a você, nós não sabemos as consequências desse golpe.
Bom, a gente também vai ouvir o Carlos Marques, a produção está mantendo contato, mas tem gente já falando aqui. Nil, pergunta a Clóvis o que ele acha dos mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Aqui o Luiz Carlos. Nil, eu queria saber, né, se tem alguma notícia de quem defende o PT dos cursos do Pronatec. Também os cursos do Sebrae aqui em Afogados. Fogado está parado sem esses cursos aí, o Brasil parou por conta de um governo corrupto, está dizendo aqui o Luiz Carlos. O que é que você diz, Antônio, sobre os desempregados e Luiz Carlos sobre os cursos?
Olha, sobre o desempregado, essa questão de 11 milhões, nós temos uma população de mais de 200 milhões. Então, quando a Globo, quando a imprensa golpista coloca que existe 11 milhões de desempregados, aí você vai para um percentual e isso dá na faixa de 7% e 8%. Nil, Portugal chegou a 21%, a Espanha 19% de desempregado na época da crise. E hoje o índice de desemprego na Europa é muito alto, mas é muito maior do que 8%. Então, realmente, por que nós estamos passando por essa crise? Porque ela não governou. Esse pessoal não deixou ela governar. Você lembra a história, você está me ouvindo, quem foi e perguntou?
Sobre o desemprego,
mas a foi pessoa,
Antônio.
Antônio, E você acompanha as discussões que estão acontecendo no país. Você lembra da história da pauta bomba? A pauta bomba era as medidas provisórias, eram as emendas constitucionais, eram os projetos de lei que iam para a Câmara, justamente para detonar o governo, comandada por esse Eduardo Cunha, e todos nós sabemos que é um bandido. Então essa gente não deixou a presidente governar, simplesmente era, o ditado era esse, quanto pior, melhor. Eles, era o lema deles. E outra coisa, e Fernando Henrique Cardoso, num pronunciamento que ele fez logo quando, no início do governo dela, disse, nós vamos sangrar, 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 sangrar até o fim. Quer dizer, então esse pessoal não tem nenhum compromisso com você e está me fazendo essa pergunta, e não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, porque a crise que nós estamos vivendo hoje, um dos responsáveis é esse Congresso que existe aí. E você viu a qualidade das pessoas que estão lá no dia da votação. Então é esse povo que está em Brasília, nos representando, que realmente está fazendo que cada vez mais o país entre no buraco.
Bom, nesse primeiro bloco, vamos ouvir agora o que tem a nos dizer o advogado Carlos Marques. Ele também participa, também tem trazido seu posicionamento. Doutor Carlos, bom dia. E de ontem para hoje, muita agitação em Brasília, mas a verdade é que está mantido o processo de impeachment contra a presidenta Dilma no Senado. Como é que o senhor está acompanhando aí esses últimos capítulos que vão ter esse desfecho amanhã com essa votação? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajaú. Bom dia, meu colega Clóvis. Nil, eu, como todo o país, Brasil, essa decisão aí do presidente interino como uma barbaridade jurídica, né? O ato dele atenta contra o ato jurídico perfeito, a preclusão, né? A segurança jurídica dos atos, porque não deixa de ter um ato processual, o que aconteceu, e numa decisão monocrática, né? Ele quis revogar uma decisão do plenário, que foi com coro, não foi nem coro simples, foi um coro qualificado. Então, é mais um ato de desespero. Eu entendi como o rapaz lá, o deputado, ele faz parte do que chama lá no Congresso o baixo clero. E ele vislumbrou uma chance de aparecer nacionalmente na mídia, né, de causar um impacto. E juntou-se mais os aloprados do PT, né, porque teve a participação do Cardoso, que foi ministro da Justiça. E esse termo aloprado foi usado até por Lula mesmo, numa das barbeiragem que os asseclas deles fizeram numa das eleições lá de São Paulo. Então, eu entendi como uma grande palhaçada. É tanto que, no final da noite, ele revogou a medida que tinha o ato dele. Né? Era uma coisa tão estapafúrdia juridicamente que ele teve que revogar. Então, eu vi isso como mais uma palhaçada lá do presidente interino. E um ato de desespero por parte do governo. Eu vi dessa forma. Porque o jogo está jogado. Acabou. Na verdade, se gosta não de Temer, que eu também não. Vai ser a mesma coisa que está aí. Eu não sei se vai ter. Se o país vai vislumbrar alguma melhora com Temer. Mas o jogo já está jogado, o jogo já está fora, ela está fora do baralho, ela não faz mais parte, ela está um dia contado. Ela vai ser mais afastada, o Senado vai votar o impeachment e vai tirá-la do governo. Uhum. É como se diz aí na política, o jogo está jogado. Não tem mais esperança não para o governo do PT.
Doutor Carlos, o senhor está em Recife, inclusive, como é que está o clima em Recife? Tem zoado aí, porque tem alguns estados fazendo manifestação, tem alguma... Recife já vem de uma chuva muito grande ontem. Como é que está o dia hoje em Recife?
Rapaz, o Recife ontem foi um caos, né? Quem tem alguma coisa para resolver em Recife, penou. Agora mesmo eu estou no tribunal, Nil, e por onde eu passei, eu não vi manifestação. Só se informou depois. Mas, principalmente aqui no tribunal, quando eu me encontrei com alguns colegas advogados, e os amigos também, desembargadores, eu estive conversando. E o entendimento de todo mundo é de espanto pelo o que estava acontecendo, né? Juridicamente. É, mas o clima, assim, de manifestação de rua, eu ainda não vi. Mas o PT é mestre nisso. Eles vão, eu não tenho dúvida, eles vão botar fogo no país. Eles criaram esse tipo de governo, né? As medidas econômicas de Dilma e responsabilidade exclusiva, né? Querendo baixar energia por decreto, querendo baixar juros por decreto. A economia, eu entendo que é como um rio. Ou você vai se montando ao percurso dela, ou ela vem e passa por cima. Como está passando por cima da gente, né? Nós estamos vivendo a maior recessão da história do país. Decrescemos 12% em 2 anos, né? Que é uma coisa nunca vista nesse país. Isso foi fruto das políticas equivocadas dela, de Dilma, e de mais ninguém. É responsabilidade dela. Ela se achava uma grande economista e nos botou nesse tonel que estamos aí, de cabeça, e não sabemos para onde vamos. Uhum. Né? Com 11 milhões de desempregados, uma recessão, a violência aumentando, o desemprego aumentando, a inflação está começando a controlar, não por mérito do governo, e sim fruto da recessão. O povo não tem dinheiro para comprar, então a inflação vai cair. Isso é natural da economia.
Ok, ouvimos aí o doutor Carlos nesse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta com ele. As opiniões aqui, Nil, Clóvis, está certo, os bandidos não deixaram Dilma governar, são os golpistas, está dizendo aqui a Rejane. Ah, Flávia, toda vez que escuto Clóvis falando, imagino que ele não está no Brasil, o verdadeiro Brasil. Fomos enganados por esse governo e o povo tem que se manifestar sim. A verdade é que o Brasil está recheado de políticos corruptos, está dizendo a Flávia Almeida. Sandro Pereira, se Eduardo Cunha não tinha condições de presidir o Brasil, imagina um perturbado que nem esse Valdir Maranhão, com o Brasil nas mãos dele, o Brasil ia ficar igual um prato quando se quebra todo esfarelado financeiramente. Clóvis, quem mais sabe? O senhor que está dentro da lei, bota na sua cabeça que não vai ter golpe e nem vai ter golpe militar. Hoje há leis, há legislação que combate essa questão. O que é que você comenta aí em relação ao que os ouvintes estão dizendo?
O golpe ele não só pode ser militar, porque esse golpe é um golpe legislativo, onde foi dado, o primeiro golpe foi dado em Honduras em 2002, depois deram o golpe no Paraguai, agora em 2012 e hoje no Brasil. Quanto à questão que o Carlinho colocou, o ato do presidente interino foi um ato correto. Porque é preciso deixar bem claro aqui que as pessoas escondem a verdade. O Eduardo Cunha, quinta-feira, após quando suspenderam o mandato dele, ele disse o seguinte: esse pedido da União, Geral da União, eu ia dar o despacho hoje, na quinta-feira. Como me pediram, né, suspendendo o meu mandato e a presidência, então ficou em aberto lá. O presidente que assumiu, o Valdir Maranhão, ontem tomou essa decisão. Quer dizer, se o Eduardo Cunha, com certeza, ele iria dar o parecer favorável ao arquivamento do pedido e ia favorecer o golpe, aí é legítimo, aí é legal, está dentro da lei. Como o Valdir deu ao contrário, atendendo para que voltasse a ter uma nova votação na Câmara, tal, voltasse todo o processo para a Câmara e a tramitação toda, fosse tudo feito outra vez, aí é ilegal, está fora da lei, é porque ele é analfabeto. Ó, precisa deixar o seguinte, vamos deixar de preconceito. Esse Valdir,
como é que você avaliou? Mas o fato dele ter recuado, como é que você avaliou?
Aí a gente tem que ver, né? A pressão é grande, porque é um camarada também, que não é santo, não. Era envolvido também, né? Porque ali a podridão é grande. Ali o lixo é muito grande ali dentro do Congresso. Você tem dificuldade em encontrar alguém que não esteja envolvido em uma falcatrua, em bandidagem, em ladruice. Esse é o termo que tem que usar para o povo vir, para o povo ver que o negócio lá é pesado. Está entendendo? Então, ele também é um dos caras envolvidos. Eu, provavelmente, Foram lá e pressionaram o cara. Ó, se tu continuar essa decisão, amanhã você será afastado. O Supremo vai te afastar também, mas afastou Cunha. Quem sabe? Ninguém sabe, Nil. O que é que... Olha, só eles mesmo é quem sabe. Agora, a pressão houve, porque realmente o camarada tomou uma decisão dessa e menos de 24 horas voltar atrás, realmente a pressão foi muito grande. É muito grande porque não é fácil. Não é fácil e ele, eu acho que ele é um cara que não estava preparado, né? Não é porque ele é isso, não, é porque você tem que estar preparado para exercer determinada função. Isso é a lei natural da vida. Então, eu acho que ele não estava preparado, caiu do céu esse negócio. O partido dele, porque ele não é partido, porque o problema também no Brasil são esses partidos, meu. É uma verdadeira bagunça. Esse PP é o partido mais envolvido em corrupção, pelo menos os nomes que existem naquela lista de 300 envolvidos em corrupção. O PT, o PP é o que tem mais gente envolvida nesse negócio. Então, foi o PP que o indicou pelo seu vice de Cunha. Então, o cavalo passou selado e ele montou. Ele vai dizer, não, não vou querer. Claro que ele aceitou. E ele hoje é o verdadeiro presidente em exercício da Câmara dos Deputados. Dos deputados, queira, quer não. Agora não venha dizer que o dele foi ilegítimo. Não foi nada ilegítimo. Está dentro da lei, que um ia dar uma decisão, não deu porque foi afastado. E ele, quando assumiu, deu. Então está dentro da lei. Agora, se ele devido às pressões, aí é uma outra história.
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco mais opiniões e a sua participando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Amanhã, Pajão, tem a cobertura especial da votação do impeachment, né, no Senado. Na verdade, o Senado amanhã aceita o processo de impeachment, então ela é afastada automaticamente, até 180 dias, e depois o Senado vota numa sessão presidida pelo Ricardo Lewandowski. O Senado vota, aí tem que ter maioria qualificada, né, para derrubá-la definitivamente. E amanhã a gente faz a cobertura especial também desse e mais esse momento histórico. 10h43.
Manhã Total com Nil Júnior na Superpage.
Muito bem, de volta aqui com o nosso debate. Clóvis Lira aqui nos estúdios, Carlos Marques por telefone. As notícias de momento. Renan culpa Dilma e se diz constrangido por seguir processo de impeachment. Esse aqui vai trair Dilma, já traiu, né?
Esse, a história dele é terrível, né? Foi ministro de Collor. Ele foi do PCB, né? Do Partido Comunista Brasileiro, aí depois foi para a Arena, depois foi ministro de Collor, e sempre esteve no poder. Sempre esteve no poder. É um camarada que não tem, não merece o menor respeito do povo brasileiro, essa é a verdade.
Uhum. Outros destaques. Maranhão revoga ato para interromper impeachment. Atos pró-Dilma bloqueiam vias em 3 estados e no Distrito Federal. Provável ministro de Temer quer mudar a Vale do Rio Doce. Está falando aqui do Romero Jucá. O que, é que você diria, Romero?
Romero, eu estou todo arrepiado, Nil. Romero é uma coisa terrível. A história daquele rapaz é de corrupção. Ele parece que nasceu num berço de corrupção. Eu digo isso...
Ele é pernambucano.
Ele é a origem dele é lá de Floresta. Os pais dele me parecem lá de Floresta e tal. Mas, realmente, esse cidadão é um bandido. É um bandido. Porque a gente usar... É uma palavra muito forte, né? Bandido, né? Mas é o que é que essa gente é. Porque é rico, porque se fosse um pobre... É, aí dizer, não, roubou uma galinha. Aquilo é um bandido, roubou uma galinha. E esse pessoal e rouba milhões e milhões e milhões, e principalmente tirando da boca do pobre. Então esse cara é um bandido. Esse Romero Jucá, a história dele é terrível lá em Roraima. Como prefeito, como deputado, como governador, a mulher dele como governadora, a Tereza Jucá, ele como senador, os esquemas que ele tem lá em Roraima, de corrupção, de safadeza, tá entendendo? Então esse cara é um bandido e tá cotado para ser ministro, é um cara forte no esquema de Temer. É um cara forte no esquema de Temer. Então, na verdade, Nil, olha, eu tô aqui, eu não sei, sabe, se o povo brasileiro soubesse a história dessa gente que vai assumir o poder a partir de amanhã é realmente é para você chorar. E vão chorar lágrimas de sangue, porque realmente o golpe está dado. O poder judiciário está envolvido. Nil, como é que o... Veja bem, a denúncia do Cunha foi feita em dezembro, Nil, pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, o Janot. Em dezembro. Só agora, há 15 dias, 8 dias, há 8 ou 10 dias, a semana passada, vieram afastar o Temer. O Temer não, o Cunha. Olha, Nil, se existe várias provas de que o Cunha é envolvido em corrupção, o que era que o Supremo deveria ter feito logo quando recebeu a denúncia? Afastar Cunha. Não, deixou Cunha, né? Por que deixou Cunha? Porque ele era uma peça importante no processo. Então, Cunha levou à frente um impeachment, aprovou na Câmara, levou para o Senado, aí disse, não, ele agora não serve mais, ele já fez o que a gente estava querendo, então afastaram ele agora. Então, porque se a denúncia foi em dezembro, por que vieram se afastar agora? Então, na verdade, Nil, a gente vê que é um golpe onde está envolvido o Poder Judiciário, onde está envolvido o Ministério Público, onde está envolvido a Polícia Federal e onde está envolvido o Poder Legislativo. Realmente, porque esse Supremo, que é do PSDB, o ministro que é do PSDB, o Gilmar Mendes, ele se pronuncia, ele fala, diz que Lula é bandido, diz que Lula é cachaceiro. Ó, um ministro do Supremo Tribunal Federal de uma república, né, chegar ao ponto de dizer que um ex-presidente é bandido, é cachaceiro, é isso. Você vê o nível dessa gente.
Agora, Cláudio, deixa eu fazer uma provocação também dos erros do... Você vai ver um cara como Romero Jucá, tudo você tem essa definição dele, mas até pouco tempo foi líder do governo, estava atolado lá dentro. Temer, não existiria Temer se o PT não fosse complacente com o PMDB e não buscasse o PMDB também. Outros nomes que a gente vê aqui, o próprio Renan, o governo precisou, quer dizer, de certa forma, não há um meia-culpa aí também do PT pelo fato de que não promoveu as reformas necessárias para que a estrutura política do país não fosse tão dependente, que qualquer governo hoje, o pessoal diz, não, tem umas lideranças aí inatacáveis, como Marina, ou dizem outros nomes eventualmente, mas nenhum consegue governar se não tiver algum tipo de conchavo com essa gente na atual estrutura. Vê o ministério que Temer está montando, né? Em alguns pontos ele tem muita similaridade com o que já foi o Ministério Dilma, quer dizer, parece que a coisa roda em torno dos mesmos nomes, salvo exceções, e a dependência do Congresso é muito grande, e quando poderia se fazer uma reforma política, o PT no primeiro governo Lula tinha poder político para isso e não bancou, né?
Eu não digo a você que é meia culpa, não, é a culpa mesmo. Lula tem muita culpa nisso. Porque Lula era para ter feito as reformas que esse Brasil, e o Brasil precisava, né, e não teve a coragem de fazer. Essa é a verdade. Porque, Nil, a estrutura, como a coisa funciona hoje no Brasil, é podre. É como você bem colocou. Quem for para lá vai ter que governar com essa gente. E essa gente é o que existe pior na política no Brasil. Então Lula deveria ter feito a reforma política. Lula deveria ter feito uma reforma tributária. Lula deveria ter feito tantas outras reformas que esse país precisa e não teve a coragem de fazer. A reforma da mídia. Porque como é que um país como esse, numa dimensão como o Brasil, só 4 ou 5 pessoas têm poder de mídia. São donos da mídia, por exemplo, a Globo. Nil, o poder da Globo, você não imagina. Ela derruba e bota qualquer presidente desse país. E o poder dela é muito grande. Como é que você concentra um poder numa instituição e foi criada em corrupção? O Roberto Marinho, lambia as botas dos generais para se beneficiar. Né? Por isso a Globo chegou ao império que chegou. Quer dizer, na época, na Constituição, era proibido fazer convênio ou empresa estrangeira. Você tomar empréstimo ou fazer uma sociedade entre uma empresa estrangeira e a brasileira para a criação de uma rede de televisão. Quer dizer, o Marinho fez isso na época da ditadura. Quer dizer, então, na verdade, Nil, as reformas que deveriam ter sido feitas e hoje nós não estivermos passando e nós estamos passando, não foi feito. Lula não teve a coragem de fazer, essa é verdade. Lula não teve a coragem. Quando Lula assumiu, Aí o Requião, que é o senador do Paraná, chegou e disse: Lula, faça o que eu fiz em relação à Globo. Vamos criar no Brasil uma rede de televisão estatal forte, né? Esse recurso que repassa para essas emissoras privadas, você investe na estatal, porque nós precisamos, o Brasil é um país continente, precisa, e Lula não fez. Quer dizer, então foram, eles erraram e estão pagando o erro caro hoje. Não ele, mas o povo brasileiro é que vai pagar caro. Porque, na verdade, essa gente é quem vai governar e não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito, porque eles se beneficiam disso, desse modelo, desse sistema. Sistema podre, corrupto, viciado, né? E vem há muitos anos essa coisa assim, há muitos anos. Não é lá 20, 30 anos, não, há muitos anos. O Brasil é esse sistema criado, sempre funciona um governo de coalizão, onde você tem que fazer aliança, e existe mais podre, porque senão não governa. Por que a Dilma está passando por isso? Porque ela teve dificuldade de dialogar com essa gente. Lula, como era um cara mais habilidoso, né, envolvido em movimento sindical, sabia negociar, ia para lá, conversava tal, tirou o governo e outra coisa, uma popularidade que ele tinha também, aí facilitava muito. Mas ela não é o Lula, ela é Dilma. Então teve dificuldade e nós estamos passando por isso. Então, Lula, Nil, não foi minha culpa, não. Lula foi o único culpado de tudo isso, porque se ele tivesse tido a coragem e Brizola, se fosse presidente, Brizola teria feito essa reforma, porque todos nós sabemos que isso já vem. Desde a época de Getúlio Vargas, quando ele sofreu impeachment, e quando aí foi para o Senado, aí derrubaram. Mas ele não governou. Ele continuou governando, um pouco tempo ele suicidou-se. Depois e prenderam o irmão dele, que era o chefe da polícia Civil. Quer dizer, aí, em 50 anos, Nil, a gente, três presidentes afastados por impeachment. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Nos Estados Unidos, tentaram derrubar o Bill Clinton por conta de uma história de uma namorada que ele tinha, não sei se você lembra dessa história, de um estagiário.
Isso, da Mônica Lewinsky, sim.
Entendeu? Aí tentaram, mas nos Estados Unidos o negócio é diferente. Aqui não. E outra coisa, isso vai abrir um precedente muito grande. Prefeito, governador, que não tiver o apoio da maioria dos deputados, se a moda pega agora, corre o risco de perder o mandato. Porque agora o jogo é jogado desse jeito, é muito dinheiro na jogada. Você não imagina, e a Fiesp de São Paulo, a Fiesp gastou nessa eleição agora para derrubar Dilma no Congresso. Foi muito dinheiro comprando voto de deputado. Quer dizer, olha, gente, aí está bem claro, eu às vezes as pessoas me questionam aqui. Olha, gente, eu vou dizer a vocês, a Fiesp é a Federação da Indústria de São Paulo. O que existe de mais ruim é a burguesia paulista e grandes empresários paulistas. O que é bom para aquela gente, não é bom para a gente, não. Bota isso na cabeça. O que é bom para o presidente da Fiesp, o que é bom para grandes empresários, para grandes banqueiros, não é bom para você que está me ouvindo agora, não. Bota isso na cabeça. Não tem história de governo corrupto. Dilma não está governando porque ele não deixaram governar, essa vontade. Olha, eu não sou petista. Eu nunca me filiei ao PT, mas eu estou aqui defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito, porque vocês vão ver, se a gente perder a democracia, vocês vão ver como vai ser ruim para todos nós. Eu vou dizer o nome de uma figura aí, você é um nome esquisito, e vocês vão até estranhar. Ih, isso é nome de gente. Bota esse nome aí, olha. Itergoin.
Que moléstia
é isso? Itergoin. Isso é um general. Isso é um general. Itergoin. Isso é um general. Onde o avô dele participou do golpe contra Getúlio. Onde o pai dele participou do golpe de 64, e esse camarada é um general e vai ser o chefe militar do exército, e está montando já agora o antigo SNI. É justamente para combater esses movimentos, para prender trabalhador, torturar trabalhador, dizer que trabalhador é comunista, e existe comunista no Brasil. Então, grava o nome desse cidadão, Etigoi. É um general, Nil. Esse camarada já teve um jantar, o Michel Temer, na residência Michel Temer, já articulando para a recriação do SNI para combater justamente esses movimentos sociais que vão haver contra o golpe que estão dando no Brasil. Então, Nil, realmente a coisa é preocupante, é muito preocupante. Porque o que é bom para essa gente não é bom para a gente, não. Você, os programas sociais, Nil, eles estão, vão fazer uma revisão. Eles não vão fazer uma revisão, não. Eles vão tirar muita coisa. Esses programas sociais que Lula criou para beneficiar o pobre, beneficiar o trabalhador, eles vão tirar. Essa história de negro ir para a faculdade fazer medicina, pobre para a faculdade fazer medicina, eles vão tirar também isso. Então, na verdade, Nil, a coisa é muito preocupante, vai ser doloroso, vai ser uma coisa terrível que esse pessoal vai implantar nesse país.
Bom, Clóvis, eu quero pedir desculpas, informando os ouvintes, a gente tentou mais de uma vez para o segundo bloco, doutor Carlos, e ele está em Recife, foi muito gentil conosco, a gente queria uma pessoa no estúdio, mas dos nossos debatedores, o Igor teve que ir para Brasília. Doutor Carlos, mesmo em Recife, ainda pôde opinar. Mas tem gente falando aqui para as considerações finais. Uhum. Sandro Pereira está dizendo, Clóvis, Lula só estava preocupado com os interesses dele e vendo a bufunfa cair, se corrompeu também. Está dizendo ele. Tem um ouvinte aqui, pedi para botar o nome, mas ela dizendo, o que esse senhor que está em debate está causando? É terrorismo, dizendo que pobre vai sofrer horrores. E defender essa corja do PT, agora pode até defender, mas não fazer terrorismo, pois daqui a pouco vão ser líderes do governo, era bom para o PT e agora não presta. É mais ou menos o que eu falei, gente que está de um lado e já está do outro. Deus. Bruno, Nil, com certeza, será que se Jarbas assumir o ministério e convidar Clóvis, ele não vai, porque para ele ninguém presta. Tem uma pessoa falando aqui no zap, vamos ouvir o que quer falar.
Meu Júnior, lá na Serrota Redonda, na Batedora.
Ah, a mulher da Serrota Redonda. O Evandro Lira foi atrás. Clóvis, o que, é que você comenta aí em relação a essas opiniões?
Olha, é lamentável, né, que as pessoas ainda... eu respeito, né, eu respeito a opinião deles, mas eu lamento muito, né, as pessoas ainda não acompanhar de perto realmente o que está acontecendo no nosso país. Eu não estou fazendo terrorismo, não. Não estou fazendo terrorismo, não. É porque, realmente, o quadro é muito difícil. O que é que você pode... Eu gostaria que, com toda honestidade, o que é que você pode esperar de um país governado por Michel Temer, envolvido em corrupção, já foi provado, foi citado? O que é que você pode esperar de um governo onde vai ter a participação de Romero Jucá, Renan Calheiros, o Raul Jungmann, Roberto Freire? Então, realmente, não, nós não podemos esperar muita coisa. Agora, Lula errou. Lula errou quando fez aliança com essa gente. Né? Lula errou. O erro de Lula é imperdoável. Mas ainda tinha Lula que olhava para o pobre, apresentava projetos para o pobre, apresentava programas para o pobre. E essa gente aí não vai ter ninguém para dar uma palavra pelo pobre, não é verdade? Agora, Nil, também...
Pedro Araújo, só dizendo aqui, está concordando em número, gênero e grau com o seu pensamento. Ele disse que dias atrás, aqui mesmo no programa, me disse que estão trocando 6 por meia dúzia, se fosse para tirar, que passasse o rodo. Tem uma outra pessoa aqui no zap, vamos ver se é sobre o debate, diga lá.
Oi, Nil, é Graças aqui do Bojo. Olha, eu fico escutando o rádio, me dá vontade de desligar para parar de escutar tanta besteira. Mas eu acho que é uma coisa... A pessoa, não só entre faculdade, se for rico tiver dinheiro, não. Porque ser pobre é uma condição financeira. E ser preto é uma condição de cor. Não quer dizer que a pessoa seja burro, não. A pessoa não tem inteligência, não. Isso é uma idiotice que esse homem está falando. E mais uma coisa, Joaquim Barbosa é negro, não é rico, e é um homem, um dos homens, um negro que chegou lá. E ele não conhecia Lula nem Dilma, não, para ter chegado lá, não. Deixa eu não falar tanta besteira.
Oxe. A Maria do Curral Velho dizendo que precisava de mais gente como Clóvis e Saulo Gomes para falar. Arthur pergunta que nome seria bom para tirar o país dessa pindaíba. Bibi de Riacho do Peixe dizendo que Clóvis está certíssimo. Opiniões encerradas, suas considerações finais, Clóvis.
Eu queria responder essa menina. Ela foi agressiva, né? Eu quero dizer o seguinte, você não entendeu o que eu disse, né? Ela não entendeu o que eu disse. Porque o pobre, o negro, ela veio ter mais acesso à faculdade, à universidade, depois que Lula foi presidente. Porque criou as cotas do negro, Né? Então, na verdade, eu estou dizendo, não é eu, negro, não tenha direito, que claro, quem mais defende isso sou eu. Né? Todos têm direito, o nível, inclusive o nível, o ensino médio, o ensino primário, o ensino médio, né? Melhorar a qualidade do ensino público para que cada vez mais as pessoas de origem humilde tenham acesso à universidade. Então você não entendeu, não estou dizendo e negro, não, eu quero é que cada vez tenha mais negro e cada vez tenha mais pobre. É isso que eu defendo, você não entendeu mal. Ô Nil, eu lamento também, por exemplo, esses prefeitos ir para Brasília num momento desse atrás de reivindicar num governo que ninguém sabe nem como vai ficar. Se esse prefeito era para estar em Brasília defendendo a democracia, né? Movimento em defesa da democracia. Eu vejo patriota aqui, o prefeito de Afogados, nunca se pronunciou a respeito disso. É maneira, ele é o presidente, não é pelo fato de ser prefeito, porque poderia ser o prefeito Carnaíba, Afogado, Tabira. Ele é o presidente da AMUP, uma instituição que representa os prefeitos do Estado. Então, ele, rapaz, nunca se pronunciou aqui. Isso é muito ruim, sabe? O cara fica em cima do muro, né? Esperando para onde é, e vai ser melhor para ele. Acho, e Afogados está muito mal representado nesse campo aí. Eu tive uma conversa com ele rápida no dia que José inaugurou o prédio lá dele, né, o nosso de medicação, da medicamento. Então, eu disse, patriota, você tem que se posicionar, porque de qualquer maneira, você é presidente da AMUP, faça um movimento, faça uma reunião, convoque uma reunião, tira uma carta em defesa da democracia. Não é defesa do PT, não, pelo amor de Deus, gente. É defesa da democracia. E nós vamos perder a democracia.
Ele disse o quê?
É, disse que precisava conversar comigo, porque realmente a coisa era complicada. Né? Não é complicada, não. É você ter posição. É você...
O que você achou do seu adversário em carne e bocheta, patriota?
Não, eu acho a posição digna dele. Eu acho que ele agiu corretamente. Eu acho que é digna de elogio. Digna de elogios porque ele se posicionou contra a posição de um partido e se diz de esquerda, e hoje a direita tomou conta do PSB. E ele, e vive lá dentro, ele sabe disso, que a direita tomou conta do PSB, principalmente em Pernambuco. Então a posição é elogiável de Anchieta. Mas patriota era para ter tomado uma posição e se diz de esquerda, e se diz de movimento sindical, né? E, o que fizeram, você, eu não sei se você assistiu o André Aristides, foi para a CPI, rapaz, a humilhação que fizeram, a humilhação que o Aristides passou, aquilo ali não se faz com ser humano, não. É dizer, são esses caras que humilharam Aristides, eu tive pena dele, eu disse, rapaz, se fosse eu poderia ser preso. Me prendeu. Agora eu me levantava dali e dizia um bocado de coisa, ele camarada ali. Eu não aguentava, ele aguentou. A humilhação de mulher, de capa safada. E eu, os termos que eles usaram foi esse. Isso é um moleque, isso é um cabra safado, isso é um agitador. Quer dizer, humilhar Aristides e patriota, e Aristides é daqui do Pajeú, do movimento do Pajeú, e patriota não tomou uma posição, ficar em cima do muro. Agora não adianta mais não, porque o golpe está dado. Provavelmente ele vai ficar do lado de quem ficar no poder, né? Provavelmente, eu tenho certeza, ele vai ficar do lado que vai ficar no poder. Porque não pode, rapaz. E um movimento hoje em Brasília de prefeito atrás de recursos, onde o país pode naufragar num movimento aí, e só Deus sabe o resultado, o que pode vir no futuro.
Clóvis, obrigado pela sua análise. Acho que é importante a gente, concordando ou divergindo, poder pensar, refletir. Você disse que esse tema assumir daqui a pouco, não vamos poder mais nem fazer isso.
Olha, veja bem, se a coisa pegar fogo mesmo, os militares, esse camarada, esse general,
como é que é o nome dele?
Etigoy.
Etigoy. Esse é o Gota Serena,
né? Esse é o Gota Serena do Exército. Né? Ele já jantou com o tema e vão recriar o SNI. Então, se houver um movimento social, um movimento popular e os movimentos sociais muito fortes contra o golpe, for para a rua, eles vão botar o Exército na rua, porque a polícia militar não vai dar conta. Então, provavelmente, a gente vai ver. Aí eles vão criar algumas leis, algumas AI-5 da vida.
Para cercear a imprensa.
Para cercear a imprensa, para o trabalhador. E vocês criaram agora, né, recentemente, a lei do o terrorismo, né? Ele era sobre o terrorismo e tal. E eles podem aplicar aquela lei no Brasil, achando que é um movimento terrorista dentro do Brasil e usar aquela lei que eles aprovaram recentemente.
Vamos ver que bicho vai combater dar. O terrorismo. Amanhã a gente acompanha tudo aqui também. Vamos ver que bicho vai dar.
Infelizmente, eu acho que é jogo de carta marcada, ela está fora. Eu acho que ela não volta mais. Ela não volta mais. Agora tem uma questão jurídica aí, Vonil. Se ele pode nomear os ministros ou não. Não sei se você acompanhou isso.
E tem também a questão do próprio Supremo para julgar o mérito. Tem ainda alguma coisa para acontecer. Clóvis, obrigado. Um abraço, hein?
Nada nenhum. O prazer foi todo meu. Eu peço desculpas aquelas pessoas que realmente... Eu acho que não entenderam minha mensagem. Eu me preocupei com essa menina aí que falou, Nil, esse negócio. Uhum. Eu não defendi negro fora da faculdade, não. Nem pobre. O que eu defendo é que eles realmente eles entrem na faculdade, porque eles merecem, são gente. E a população do Brasil, a maioria é negra, né? Como você sabe disso.
E você mesmo, você é o quê? Você
sou... Eu não sou branco, não, viu? Talvez ela não me conheça, né? Eu só tenho. Eu sou índio, né?
É. Mamelu, cafuso.
É misturada.
É uma mistura da.
É uma mistura da.
Acabou. O debate das 10.